saudações, eu sou o Gapso.
Eu sou o Wendel.
Eu sou o Léo.
Eu sou o convidado Rafa.
Eu sou o convidado Miller.
É, hoje a gente tá aqui pra falar sobre o anime original Sunny Boy. Hoje a gente tem convidados aqui ilustres para fazer parte dessa conversa, né? Que é o meu caro colega Rafa, do Chá de Trovão, né?
Sim, eu sou um dos apresentadores de lá. Eu vim aqui para tentar trazer uma outra vertente de Sunny Boy.
E o nosso colega Miller, que já escreveu pro HGS antes, e eu acho que não tá em nenhum projeto, né?
Não, atualmente não.
Mas ele já fez bons textos no passado pra gente. E, bom, como é que a gente pode começar? Tem que dar uma introduçãozinha aqui sobre o que é Sunny Boy, mas isso é relativamente complicado, né?
Mais ou menos. A sinopse básica é realmente alunos foram teleportados para um mundo estranho.
E eles despertam poderes psíquicos ou algo do tipo no caminho, né?
E eles vão ter uma espécie de coming of age. Boa parte deles, principalmente o nosso protagonista, o Nagara, que pode ir para esses mundos, só que de forma aleatória, ele não controla isso.
O engraçado é que, quando eu comecei a assistir, eu jurava que ia ser um Battle Royale. Jurava.
E cara, tem muita cara de que vai ser, né?
Tem.
Parece que vai ser tipo um Senhor das Moscas Battle Royale, assim. Essa ideia de crianças desgovernadas e tal, né?
Provavelmente tem alguma inspiração de Senhor das Moscas em algum nível aí. É, mas Sunny Boy, ele é um ponto muito fora da curva em todos os seus aspectos, desde concepção de projeto, porque o Natsumi teve uma cartada pra ele fazer o que ele quiser, né?
Sim.
Até o primeiro trabalho que ele faz como roteirista, né?
Isso, ele é o roteirista dos 12 episódios, né?
O diretor e o roteirista, né?
Isso, mas ele dirige, se eu não me engano, 6 episódios, né?
Eu ia dizer que eu acho que ele é mais presente até como roteirista do que como diretor em si, né?
Não, eu me enganei. Ele faz o storyboard de 6 episódios, mas ele dirige 2 ou 3, né? Ele dirige o primeiro, o último, e eu não lembro se tem mais algum no meio aí, né? Mas é o storyboard que são de 6 episódios. Até mesmo os episódios que foram terceirizados, né? Teve um que foi pra Witch, teve um que foi pra Cloverworks, e teve um que foi pra algum outro estúdio que eu não lembro qual é. E mesmo com essa terceirização, ele ficou diretamente envolvido e supervisionando o roteiro, porque ele chamou todo mundo que ele conhecia para esse projeto, né? É um projeto bem pessoal dele. Então, mesmo os episódios terceirizados foram cuidados por colegas que ele é próximo, então teve todo esse rolê de ter o cuidado, né?
Ele também tá envolvido na produção de Space Dandy, né? Acho que ele dirige alguns episódios da segunda season.
Em Space Dandy, ele tá lá embaixo das asinhas do Watanabe, né?
Tanto que o Watanabe tá em Sunny Boy também, né? Ele participou de alguma coisa relacionada às músicas.
É, ele é supervisor musical, alguma coisa nesse sentido, né?
E não à toa, as músicas são muito boas, né? Porque o Watanabe, ele pode até fazer um anime ruinzinho, assim, tipo, sei lá, Zampelo Terror, mas as músicas vão ser do caralho, né?
É verdade. O Watanabe tem muito contato com bons compositores.
Outro ponto interessante sobre o projeto é o Hisashi Eguchi, que é bem famoso, seja como mangaka dos anos 90, ou como designer, por causa do trabalho dele com Satoshi Kon, né, que ficou muito marcado em Perfect Blue, e o Natsumi simplesmente conseguiu reviver esse cara que estava quase uns 20 anos afastado aí. O último anime que ele ajudou com o seu design foi aquele Mugen Akusei Survive, que é de 2004, 2005. Acho que é 2003 ou 2004. E desde lá pra cá ele não tava dando as caras em projetos e o Shingo Natsumi simplesmente conseguiu trazer ele de volta, né?
E como ele foi diretor também de One Punch Man, né, outros animes do Madhouse, ele trouxe muito uma galera que já tinha participado também com ele, né? Os diretores de episódio, a galera da animação-chave. Eu sei pelo menos que o Gosei Oda, que é um dos animadores-chave, já tinha participado com ele em outros projetos. Eu acho que o Toshiyuki Saito também. Cara, assim, eu acho que isso é muito interessante, porque no fim das contas, o Shingo, assim, vamos dizer, ele conseguiu trabalhar com uma equipe relativamente reduzida, o que geralmente costuma ser bom para uma produção de anime, assim. Não é tão reduzida, mas ele tem nomes que se repetem bastante. E acho que isso foi primordial, assim, porque Sunny Boy, até onde eu sei, foi uma produção que foi organizada, não teve problema, ninguém se matou, ninguém morreu. Né? Inclusive teve pré-estreia, o episódio saiu um pouco antes.
Ninguém foi pro hospital, né?
É, não.
Ainda mais sendo algo autoral, né? Quanto menos influência de pessoas diferentes, melhor.
É, isso. O Shingo tentou manter um padrão do que ele queria por boa parte dos episódios, né? Mesmo que em alguns tenham... Por exemplo, o episódio 8, que nem só narrativamente, mas visualmente é o que mais se distingue, eu acho, que é aquele que o Keiichiro Sato fez tudo, né? Ele animou, ele dirigiu, tudo. Ele fez basicamente tudo ao lado do roteiro do Shingo, né?
O monólogo, né? Do Yamabiko.
Isso. Esse é o episódio que mais se diferencia do resto, mas é visualmente, tô falando, né?
Sim, sim.
Mas ainda assim ele tá lá, né? Tá com a mãozinha dele lá pra tentar deixar coerente visualmente.
Justamente essa questão visual e essa questão da consistência, que é bem curioso como a sensação que eu tive assistindo Sonny Boy é algo equivalente à que eu tive assistindo o episódio 10 de Nazinon. É muito engraçado como a estética... não parece ser um anime feito em 2021, e a sensação que eu tenho é como se eu tivesse, é como se eu tivesse sido gravado no início dos anos 2000, e por alguma razão eles só recuperaram essas animações agora, e eles foram publicar isso atualmente, pois toda essa estética que ele cria, ele tem uma aproximação mais crua, que me lembra muito Lane, Technolize, Tatami Galaxy, Kaiba... Inclusive as próprias obras do Satoshi Kon, Perfect Blue e o Paranoia Agent também. Então é muito engraçado como tem momentos na composição de cena que é algo bem estranho e é bem comum, como o Nagato usando o poder dele e você ter essas colagens, os cenários vêm como se fossem umas colagens e as transições é como se fosse um slide de PowerPoint sendo trocado. É bem seco, é bem abrupto.
Total.
O primeiro episódio, né, quando você tem... a escola colada no espaço vazio e fica como se fosse uma maquete em cima, sabe? Fica meio destoante.
É, e o fundo todo preto, né? Que não é normal você utilizar um fundo totalmente preto, né?
Sim, tanto que o Shingo, ele utiliza muito o espaço vazio. Tipo, ele tem várias e várias cenas que você não tem cenários, né? Só o espaço vazio. E eles colocando, né, o layout em cima, como no início do episódio 5, né, do mundo do Atari, né, que eles estão lá totalmente para você ter os layouts do que seria aqueles jogos de Pac-Man do Atari, colando em cima com esses efeitos estáticos para dar como se fosse uma sensação de interferência, e é muito incrível. Tipo, é algo bem simples, bem sutil, mas que ainda assim só é imersivo e incrivelmente criativo. O poder do Raj, né, que você tem os objetos com uma borda branca ao redor, então é como se alguém tivesse desenhado um cenário e eles tivessem colocado adesivos em cima, então fica essa sensação distoante e é bem interessante.
São umas bordas grossas e brancas, né, eu acho bem da hora esse efeito.
Isso é engraçado, porque eu acho que essa escolha, muitas vezes, de cenários muito chapados, muito uma cor só, pode ser uma impressão errada minha, mas eu acho que também contribui para facilitar a produção, né? A própria escolha de designs muito clean mesmo, ele consegue, com coisas muito simples, fazer coisas muito, muito criativas e chamativas. E acho que esse negócio também de parecer um anime antigo talvez tenha um pouco a ver com cenários serem feitos à mão, né? Por exemplo.
É, uma das coisas que mais me chama atenção, né, nessa parte artística de Sonny Boy... é principalmente questão de coloração. A forma como, mesmo num cenário chapado preto, ele consegue evocar um sentimento através dessa cor, ou a forma como ele contrasta com os personagens e brinca com as cores em determinado episódio, em determinado momento, traz uma sensação mais rica, né?
A composição, no geral, é muito boa.
É, eu acho que essa sensação aí que o Wendell falou de anime antigo, não só pelos cenários e as composições, mas por causa do design do Eguchi, né? Porque fazia tempo que ele não aparecia em um anime e a gente vê design dele, normalmente remete ao passado, né?
Ah, pode crer.
Então, ao mesmo tempo que o estilo dele é simples e remete ao passado, ao mesmo tempo é refrescante, porque justamente não é tão comum atualmente, né? Então essa ideia de você trazer algo que já foi muito famoso nos anos 2000 ou nos anos 90 para atualmente faz bastante sentido, porque gera esse sentimento que você falou e ao mesmo tempo, talvez para quem não está acostumado, para quem não viu os animes do Eguchi, também é algo novo, né?
Sim, e uma grande prova é que é toda essa questão de fazer esse clima mais rústico que ele tem. Algumas pessoas podem ter a sensação de ele ser algo mal feito, de ser uma falha, entre aspas, Mas a maior prova de que isso é algo proposital é que durante a exibição tem cenas que conseguem ser bastante ambiciosas, bastante complexas e um tanto elaboradas, como o primeiro episódio, né, o poder do Akazaki, né, quando ele usa o poder e a tela se divide, então é como se ele estivesse dentro de um prisma e aparecem as refrações, e você tem tipo toda a proporção, bem, algo bem peculiar, assim, algo bem estranho. Ou, deixa eu ver, a própria cena do episódio final, em que eles criam um turbilhão de imagens e elas ficam tipo meio que girando e tá essa sensação muito psicodélica e etérea. Ou as próprias transições de cenários do episódio 8 do Yamabiko, que você percebe que é algo... Não só os storyboards é bem feito, mas a animação é constante, é tudo muito fluido, é tudo muito criativo, se mescla muito bem. Fora uma série de outros detalhes da direção de arte, como o detalhezinho do Nagara ajeitar o projetor no episódio 6, e quando ele ajusta, tipo, a imagem toda fica desfocada. A gente não consegue ver nada até ele ajeitar de novo o projetor. É muito detalhe, assim, tipo, a produção em si do Sonny Boy é algo bem meticuloso, assim. Você percebe que todos os envolvidos tiveram uma ideia muito específica e chave, e cada recurso é aplicado para criar uma sensação muito específica e construir todo esse mundo e essa atmosfera muito surreal e onírica e se torna muito constante durante toda a série.
Eu acho que é por aí, né? Acho que essa escolha de design clean, uma composição mais simples para facilitar, mas ao mesmo tempo funcional, também permitiu que ele fosse experimental e muito ambicioso em vários momentos, né? Como você falou, é aquela maneira de representar os mundos, as realidades. Desde o primeiro episódio tem muitas animações de atuação, por exemplo, muito cuidadosas, às vezes tem rotoscopia, assim, e eu tenho quase certeza que isso vem um pouco, né? Essa simplicidade, assim, vem um pouco de uma escola Iwasa, aí que o Natsumi já trabalhou com ele e tal, vai dirigir inclusive a sequência do Tatami Galaxy. Tem muito Iwasa nisso, no meu ver.
Eu já falei que, pra mim, não só por isso, mas por tudo, a gente pode até falar isso melhor, mas ao final, que ele já virou um sucessor espiritual, não só do Masaaki Iwasa, mas do Satoshi Kon também. No caso, o Satoshi Kon mais pela ideia do psicológico e da viagem toda, que ele também sabia fazer muito bem. Pra mim, a identidade visual, assim, como um todo, eu defino ela como sendo austera, mas ao mesmo tempo muito impressionista, né? Eu acho que isso define bem na minha concepção, que além de, é claro, ser um projeto muito pessoal, em que muita coisa foi experimentada.
E o próprio contraste, né, entre episódios iniciais e o último episódio. O último episódio, se tu for ver, é uma retratação, né, fotorrealista, e aquilo quebra muito o que a gente já tá acostumado. Que o mundo do Sonny Boy é aquele multiverso, é uma coisa muito colorida, é uma coisa muito extravagante. O último episódio, ele te dá essa decisão, né? Uma coisa meio amarga. Isso eu achei muito interessante também. O último episódio, ele é muito amargo.
É.
E um detalhe, só pra encerrar essa questão da produção, inclusive comentar agora sobre de muita coisa que tá sendo experimentada, que isso se estende até à própria trilha sonora do Sonny Boy. Tipo, eu acho engraçado de como a trilha do Sonny Boy, ela é algo bem peculiar também, tipo, especialmente quando a grande maioria dos episódios, eles não possuem necessariamente uma trilha. Tipo, ao invés de você ter uma coletânea de faixas para poder compor um episódio inteiro, quase todos eles não possuem, é todo feito no silêncio, com cada um se restringindo apenas uma única trilha instrumental, desconsiderando a ending. Com exceção, talvez, do 8 e do último, em que eles possuem duas ou três faixas. Como eu falei, assim, muitos episódios eles possuem uma única trilha instrumental, e todas as trilhas ainda conseguem trazer esse clima muito surreal, estranho, para conseguir representar bem a obra. Então, por exemplo, a trilha instrumental do episódio 2, que você tem tipo os sintetizadores distorcidos, contrastando com as melodias de teclado, muito brilhantes e cristalinas. Então, é uma trilha que só é eufórica, mas ao mesmo tempo sombria. Ou o episódio 3, com uma bateria sendo tocada de forma milimétrica, sabe, muito metódica, com essas guitarras altas e ensolaradas. E principalmente as insert songs, que são incríveis em todas elas.
Todas as músicas de Sonny Boy são ótimas, e principalmente a experiência do primeiro episódio, que é totalmente em silêncio, do nada chegou o fim e tem aquela música que toca todo final de episódio, que é sensacional e parece expressar tudo que o Sonny Boy tá falando, assim.
É, chega a ser comovente até, né?
A música final parece um choro, pô.
Sim, é algo bem enérgico e catástrofe.
Eu acho que o trabalho do silêncio nessa série, ela deve ser bastante valorizada. Primeiro porque não é tão comum os animes fazerem isso, né? Normalmente existem trilhas. E muitos que fazem, às vezes, tentam obter um valor emocional barato a partir do silêncio, né? O vácuo do som tentar dar um valor emocional à cena. E não é o caso do Sonny Boy. Pode ser até que em algum momento eles se encaixem e dar um valor emocional, mas é principalmente para causar a sensação de isolamento desde o início, né? Então, a gente não tem simplesmente o silêncio. Em vários momentos, é o silêncio acompanhado do som ambiente, como se eles de fato estivessem isolados, e eles estão isolados no vácuo. E eu acho que, para a experiência que o Sonny Boy se propõe a fazer, isso é muito inteligente, né? Porque é bem imersivo.
Acho que tem um link com a própria personalidade do Nagara, mas de certa maneira eu acho que é um tema em si, né? Porque ele tá falando muito de juventude, essa transição do fim da adolescência pra vida adulta ali, muita coisa reprimida, acho que rola um pouco desse link também.
Sim, e como tinham comentado sobre o próprio uso da sonoplastia, isso também é algo muito bom, né? Pois mesmo quando você tem cenas de completo silêncio, a sonoplastia foi a questão de agregar na própria cena. Eu acho que um ponto-chave é no episódio 4, com aquele grande e longo conto da Liga dos Macacos, em que você vai percebendo que a sonoplastia vai agregando para lhe criar um sentimento a respeito de cada momento da história, para você sentir incômodo, para você sentir um relaxamento, como se estivesse meio que tendo picos de emoção com a sonoplastia. Ou o barulho das cigarras, que aparece de forma muito constante, que pode ter um simbolismo sobre esse ciclo e esse ciclo de estagnação que os personagens estão lá. E fora, enfim, né, outros elementos também, como certas distorções que aparecem no episódio 8 do Yamabiko, né, que você tem duas trilhas instrumentais, só que em ambas possuem meio que umas distorções no meio, então você não consegue ouvir meio com muita clareza, dá meio que esse tom atordoante para elas quando você ouve muito tempo, e é algo meio incômodo e ameaçador. É bem bom, assim, tipo, é muito detalhe. Novamente, é uma direção muito detalhada até nisso.
O próprio episódio 4, ele quebra um conceito bem interessante, ele de contar, mas não mostrar, né? Eu achei esse episódio muito interessante, fora a sonoplastia também, que é uma coisa que contribuiu para dar muito impacto nesse episódio.
Então, meus problemas com o Sonny Boy já começam a partir daí, porque tentando trazer uma visão um pouco diferente, eu acho que todos nós podemos concordar aqui que Sonny Boy, como arte, ele é excelente. Não apenas excelente, singular. Ele é muito único em tudo que ele faz.
Sim, sim.
Só que como um anime, não necessariamente como uma mídia de entretenimento, mas como uma história a ser contada, eu acho ele muito falho. Esse episódio do macaco é até um exemplo interessante por conta do overflow de informação que ele tenta dar ao mesmo tempo que ele tenta ser artístico demais. Eu acho a ideia do construir esse elemento do jogo dos macacos e tentar passar uma mensagem interessante. Mas até parafraseando um amigo meu quando a gente estava conversando sobre o episódio, eu entendo o que você quis fazer. E por entender, eu acho péssimo. Porque não só este anime passa muito e muito tempo sem mostrar nada e apenas usando a sonoplastia para compor o ambiente, como ele apresenta cenas para criar um paralelos e um overflow de informação desnecessário. Então você começa a passar por muitas coisas que Sonny Boy está querendo te contar e você começa a fazer as ligas. E as próprias ligas que ele te dá já não fazem muito sentido. Então esse elemento artístico é interessante, mas como história ele começa a se perder.
Mas talvez, ó, Sonny Boy não era uma coisa sobre contar uma história muito mirabolante, sobre ter um enredo muito, digamos que minucioso. Tem muita coisa que dá pra ser vista como, sei lá, uma metáfora.
Então, sabe por que eu não concordo com isso? Porque a todo momento, o gatilho inicial, pra boa parte dos episódios, é um elemento de enredo. O episódio, eu acho que foi o 3... Foi o primeiro episódio, inclusive, que eu tive problemas com Sonny Boy, que foi aquele onde as pessoas começaram a se isolar entre as cortinas pretas. É um elemento muito interessante. Mas quando eu parei pra perceber que eles simplesmente meteram a mão na cortina e descobriram e eles já tinham feito isso antes e não tinham achado nada, eu falei, peraí, qual foi a diferença de agora? E ele sempre vai puxando o elemento da própria enfermeira, que tenta ser ao mesmo tempo que algo para mantê-los ali, ao mesmo tempo que é algo que quer resolver um problema do mundo, que é a própria situação da guerra. Por mais que ele diga que não, todos os gatilhos, com exceção talvez o episódio do Yamabiko, como o Wendell comentou, são gatilhos de enredo, principalmente de personagem.
Essa concentração que o Rafa fez, eu consigo entender de onde ela vem, pois sim, como o Rafa comentou, ela é uma obra muito singular e por isso mesmo ela é algo um tanto inacessível. Pois sim, Sonny Boy não está preocupado em querer entregar o enredo mais bem amarrado e explicado para você. Na verdade, muito pelo contrário. Tipo, ele oferece muita pergunta e muito pouca resposta. É algo muito interpretativo, é algo que para alguns pode soar vago e, como o Rafa comentou, sim, pode soar pretensioso. Eu entendo essa visão, eu entendo quem de fato pode achar isso algo chato ou exagerado ou que poderia ter sido reduzido de alguma forma. Só que existe um ponto chave que me faz discordar disso, porque por mais que não pareça, os episódios de Sonny Boy, eles estão conectados a um tema chave. Então, mesmo que cada um ele tente abordar algum tema que à primeira vista não seja aleatório ou não pareça ser algo jogado, no fim das contas eles conseguem se conectar de alguma maneira, como se cada episódio tivesse juntado para se criar uma unidade coesa nisso. E tanto que se você for assistir esperando, como eu falei, essa questão literal, e tipo, ah, porque tem conveniências, porque tem recursos, é, você provavelmente vai se frustrar bastante mesmo. Mas se você for tentar ver o lado mais metafórico, as mensagens, e tentar ver esse lado mais vago, talvez você possa aproveitar um pouco melhor. Como, enfim, tem outros exemplos que a gente vai citar mais pra frente.
Sim, eu vejo muitos episódios com uma forma de mostrar um pouco da personalidade de cada personagem. Tem um episódio que é focado no Cap, tem um episódio que é focado no jogador de beisebol, do Yamabiko. Por isso que eu acho que a principal mensagem é mostrar a personalidade e às vezes o contraponto com a personalidade do Nagara. Por isso que eu acho que o foco não é bem estruturar, fazer uma história bem contada. Eu acho que essa não é a preocupação da obra.
Eu ia comentar sobre isso. Eu acho que eu completamente entendo o seu ponto, Rafa. Eu acho que é um pouco do o que basta pra você como espectador. Eu mesmo como espectador, pouco me lixei pra roteiro. E como o Wendell falou, você tem metáforas. Sonny Boy se comunica de diversas maneiras, assim, bem, bem criativo. E acho que você compreende a mensagem principal dele. Isso é possível. Então ele é bem acessível dessa forma, eu acho. Mas isso também exige que você se identifique com a direção dele, né? Com as ideias dele. Que eu me identifico. E eu segui o anime assim. Eu fui acompanhando as ideias criativas com quem me identifiquei muito, né? Eu falei que parece o Iwasa. Eu amo o Iwasa. Mas esse episódio mesmo do macaco, o Wendell falou de sonoplastia, sono é com esse episódio mesmo. Começou a falar de macaco, eu, ah, mimi. Porra, que negócio chato do inferno. Mas, ao mesmo tempo, as ideias, né, a direção, como tudo é feito, também me encantava e eu fui ali seguindo o episódio mesmo, sem entender profundamente. Ao mesmo tempo, você há de concordar, assim, que o Sonny Boy, ele tem estratégias de roteiro, né? Ele dá informações num certo momento, principalmente se tratando de world building. Ele dá informações em certo momento que vão se conectando posteriormente, né? O lance do como os estimundos são feitos, né? Mas aí, essa questão do episódio 3, né? Porque eu gravei com um CDM Cast também, um Cast Sonny Boy, e aí um amigo meu até fala lá que o episódio 3 não faz sentido narrativamente, né? Essa coisa que você falou da cortina é uma delas, mas a própria mensagem do que o episódio tá querendo dizer com essas pessoas se excluindo também não faz muito sentido. Eu acho que passa um pouco por isso. Você entende que ele tá querendo falar de pessoas que são excluídas, porque Sonny Boy é uma grande alegoria, assim, social e tal, mas o como ele tá fazendo é ruim. Vai acontecer, entendeu? Então eu acho que é um pouco do que basta. Você entender, às vezes, basta do que ele tá falando, principalmente quando junta com todo. Mas, às vezes, para uma outra pessoa com outros interesses, meio que não basta. E eu compreendo, assim, até como escritor eu compreendo, que dava para Sonny Boy também pincelar melhor, porque ele pincela outras partes. O world building, por exemplo, eu acho que ele pincela. Agora, essas pequenas amarras de roteiro, às vezes, não.
Música.
Mas antes da gente começar a falar sobre o anime, é bom deixar claro que essa conversa vai ter spoilers do começo ao fim de Sonny Boy. Então a gente recomenda pra quem já assistiu, ou então você ouça esse podcast colocando a sua conta em risco. Dito isso, vamos lá.
Esse tipo de anime não é o que eu normalmente acompanho. Porém, eu tento ser o mais eclético possível e experimentar o máximo de coisas diferentes. O próprio, acho que o Wendell comentou sobre algumas alegorias com o Tatami Galaxy, Technolize, o Paranoia Agent. Eu vi esses animes, inclusive eu adoro todos, principalmente Technolize. Só que o que eu vejo que eles têm pra aproveitar mais do elemento dele, que o Sonny Boy não tem, é justamente essa mescla da mensagem, da metáfora com o seu roteiro, seus personagens e a sua trama como um todo. Mesmo que ele queira focar nisso, não significa que ele tenha que fazer exclusivamente isso e deixar esses elementos de lado. O próprio mundo há de muito depender, porque macro de Sonny Boy é uma completa bagunça. Muitas coisas são apresentadas como crítica, eu entendo, não são necessariamente ruins, mas elas acabam ficando sem uma conclusão ou sem uma justificativa para aquilo existir. Eu fico com um sentimento muito forte em Sonny Boy de, se ele quer ser tão singular, o que, que é o singular nele para me fazer preferir aproveitá-lo ao invés de outras séries como o próprio Tatami Galaxy, Technolize e Paranoia Agent, que conseguem amarrar isso melhor. E tanto num quesito artístico quanto no quesito narrativo. Fica uma coisa realmente muito dúbia para mim como espectador e crítico e também como escritor de, vale realmente a pena essa experiência que como arte é incrível, mas como entretenimento ou como própria história é muito superficial até?
Respondendo assim, tipo, é muita coisa, mas vamos lá. O primeiro ponto, assim, que eu acho que já tem uma diferença sobre a questão do macaco, é que, novamente, existe um tema central em Sonny Boy e, pelo menos ao meu ver, um dos temas, além do amadurecimento e do come-age, que o pessoal já tinha falado antes, é o escapismo. Tipo, então, na teoria, esses mundos alternativos de Sonny Boy seriam representações de conchas criadas pelos aqueles próprios personagens. Aquele mundo é uma forma que aqueles personagens acharam de se isolarem da sociedade por algum motivo. E tanto que a primeira metade do Sonny Boy é focado nessas críticas, enfim, muito mais essa sociedade que acaba sacrificando o indivíduo em prol do coletivo. Então, por exemplo, o primeiro episódio pode ser uma crítica sobre o autoritarismo e a maneira como eles incentivam as pessoas a terem esse comportamento mais opressivo e a forma como eles desvirtuam isso para manipular e, enfim, a começar a oprimir pessoas através da sua própria vontade. O paralelo do episódio 2 e 5 com o Nagari e a Mizuho sendo culpados por algo que eles não fizeram, por eles não se encaixarem no grupo, então eles são marginalizados por todo o restante. O próprio episódio do macaco, que não só serve como uma contextualização do passado do Nagara e deles explicando o porquê dele ser tão covarde, tão recluso, tão medroso e, sabe, ele ter tanto medo de se envolver com as pessoas, mas também por ser uma mensagem também que mostra a consequência que você pode ter quando você bate de frente com algum conceito implementado dentro da sociedade, mesmo que você esteja correto. Porque mesmo que o árbitro ele tenha conseguido fazer algo correto, né, ele tenha seguido as regras, ele foi linchado pelo público porque não era aquilo que eles esperavam. Então, e isso é algo que acontece bastante, né? Como eu falei, se você bate de frente com algum conceito muito estabelecido por toda a sociedade, você acaba sofrendo, você acaba sendo, enfim, a sua vida, você acaba sendo de certa forma excluída. Enfim, várias outras coisas que tem.
O Natsumi já falou em entrevista, né, que tem um quê disso sobre os jovens que estão crescendo e que, em paralelo com a escola e com as regras que existem e com a liberdade ou a rebeldia da fase em que eles estão, existem as regras e elas muitas vezes são subjetivas e por isso eles encontram pontos ilógicos. Então eles acabam tentando confrontar isso em boa parte dos 5, 6 primeiros episódios, que dá pra você tirar que a estrutura de Sonny Boy, pelo menos eu enxerguei assim, né? Existe dualidade bastante para cada um tentar tirar um ponto.
Eu acredito que essa primeira parte de Sonny Boy, ela tem muito de ser um contraponto entre regra e liberdade. Aí eu acho que os primeiros 6 episódios eles contextualizam muito essa questão.
É, enquanto a partir do episódio do 6 e do 7, que esse, eu acredito que esses dois trabalham juntos ali, que muda um pouco, narrativamente muda, acontece algumas coisas que a gente pode falar depois, e dele em diante até o final, Sonny Boy acaba sendo muito mais voltado para os seus personagens e voltado mais para alegorias quase que literais filosóficas e quase que literais a religião também, por exemplo, né, com o episódio sobre a Torre de Babel é um exemplo mais claro disso. O episódio 8 do Yamabiko é niilismo total. Tem muito conceito literal de Nietzsche imposto nisso.
Aquele do irmão também, tem Nietzsche ali também.
Não que importe você realmente entender, mas são alegóricos e o que importa, no fim das contas, é a experiência. Mas eu só queria abrir um ponto aqui, que vocês estavam falando, né? Como o Kevin do Sakugaburu falou, não sei se vocês viram que ele tem um artigo falando sobre os aspectos gerais da produção, que é muito bom, inclusive, eu recomendo que todo mundo vá lá olhar. O Sonny Boy, ele é uma anomalia da mídia comercial, como o Kevin fala lá. E não tem como discordar disso, porque ele não é uma tentativa de fazer uma adaptação, ele não é uma adaptação de nada. Ele não é uma tentativa de fazer uma tendência, ele não é uma tentativa de ser um projeto comercial baseado em estrutura narrativa de começo, meio e fim claro, voltado para o roteiro, como a gente pode pegar de exemplo o Odd Taxi, que é um projeto original que se encaixa nesse padrão, que é uma história relativamente simples, mas muito bem estruturada. Sonny Boy é, no fim das contas, um projeto do Shingo Natsumi, que, em última instância, é dele para ele mesmo. Então, eu não sei se eu que tenho uma cabeça muito aberta para esse tipo de coisa, ou se há as pessoas que são o contrário, geralmente. Mas eu consigo enxergar que todo esse contexto em volta do que o Shingo coloca, do que ele se propõe a fazer, é único e é difícil você tentar se apegar muito à estrutura narrativa nesse caso. Não tô falando que, então você pode aceitar qualquer merda que eles colocarem no roteiro e vale a pena porque é arte, no fim. Não, eu não tô falando isso. Mas eu tô dizendo que é importante considerar esse fator, né? Eu acho que não tem como você descartar isso simplesmente. Tal qual o Evangelion fez, né, com Hideaki Anno, em que ele tinha muitas alegorias filosóficas e simbólicas e universais, toda uma mitologia universal em Evangelion, que se você tentar olhar para aquele anime levando em consideração só isso e não se apegando ao que importa, que é o trabalho de psicológico dos personagens, você também vai ter um monte de problema com Evangelion, mas ele não é sobre isso, nunca foi sobre isso. E até o Rebuild of Evangelion, acho que é isso, fica mais claro ainda, porque o Rebuild of Evangelion é o seu contexto, você pegar o que Hideaki Anno passou com a série, o que ele tem a dizer, a mentalidade dele e etc. Eu acho que se você desconsidera esses fatores, no caso do Rebuild, que eu estou falando aqui de exemplo, e você tenta analisar como um componente só de estrutura narrativa, você vai contar diversos problemas. E às vezes não é sobre isso, né? Como o Kevin também fala nesse artigo em algum momento, não só é um projeto do Shingo como arte dele para ele mesmo, em que ele expressa as reflexões pessoais dele e ele tentou jogar isso na série da maneira mais abstrata possível, eu acho que, no fim das contas, essas reflexões e tudo o que acontece em Sonny Boy é em virtude da sua experiência. E como ele diz lá, é uma experiência animada. Ele não é e não tenta ser voltado mais a uma estrutura narrativa e em si uma experiência como animação. Então o que a gente ouve e escuta e enxerga faz com que ele se situe dessa maneira. Então eu não acho que é o caso que, só porque tem que ter um contexto do narrador e um contexto do seu criador, você deve desconsiderar todos os pontos que são colocados durante a narrativa, eles tentam elaborar, né? Eu acredito que é possível você enxergar esse anime em várias camadas. Esse é o ponto que eu mais gosto. É um programa que diz muito sobre muita coisa em muitas camadas. Quanto mais você tentar olhar para ele pesquisar, digamos assim, se afundar sobre os seus simbolismos, sobre as suas metáforas, mais você vai tirar dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não te obriga a isso, porque, como vocês já falaram, como experiência, como arte, ele também tem o seu valor, muito embora isso não seja para todo mundo, né? Depende de cada um que vai conseguir tirar. E a arte também é sobre isso. É também sobre ter dualidade e pontos vagos em que você consegue colocar a sua interpretação à prova.
Só para responder a pergunta que o Rafa tinha aberto, se valia a pena sacrificar o roteiro em prol da arte em si, né, entre aspas, eu digo que sim, pois como eu tinha falado sobre essas interpretações, para mim essas mensagens e esses simbolismos é algo mais importante do que a explicação lógica de roteiro. Tipo, eu não preciso de que tenha alguém me explicando. Tipo, eu não preciso saber o porquê daqueles mundos surgiram. Eu não preciso saber o que era, eu não sei, sabe, outras coisas do world building que ficam tanto abertos, ou como que eles surgem, esse lado mais técnico. Porque, para mim, os simbolismos já são algo maior do que isso. Especialmente em uma obra que ela, desde o início, se vende como algo muito absurdo, muito nonsense, que não está preso em algum tipo de realidade ou algo, enfim, habitual, tipo, como eu falei, algo muito louco, é algo muito excêntrico, e tanto que a consequência que você tem quando você tenta fazer isso, né, quando você geralmente tenta explicar esse lado por um viés mais literal e técnico, não é dos melhores. O Wonder Egg é a maior prova disso. Conseguindo ser um belo anime, o autor quis explicar isso de uma forma técnica, com uma explicativa científica, e deu ruim. O anime desandou no final, porque a gente não precisava disso. O Wonder Egg não era sobre a explicação daqueles mundos, era o que ela nos entregava, as mensagens sobre abuso, sobre identidade de gênero, sobre sexualidade, sobre amadurecimento. Isso é que era o importante, não as explicações.
Mas Sonny Boy também não explica, não?
Só complementando rapidinho, que Sonny Boy, ele se encaixa em uma categoria própria, como a gente tá falando. E como eu e o Wendell falamos, mesmo que, no fim, não importa essas questões, o anime te dá oportunidade o suficiente, mesmo que de maneira vaga, para você pensar por conta própria, enxergar as camadas do que ele quer dizer. Não é como se o Wendell estivesse falando que não tem explicação para nada e não dá para entender nada. Dá para teorizar, dá para interpretar muita coisa, mesmo que isso fique mais ou menos óbvio durante seus episódios. Só que, no fim das contas, não é sobre isso. Esse que é o ponto.
Eu quero só trazer um ponto que o Wendell levantou, porque a minha pergunta em relação ao Sonny Boy, se valia sacrificar roteiro em prol narrativa, em prol da arte, a minha pergunta não foi essa. E é esse o ponto, porque o que eu mais quero olhar quando uma obra quer fazer algo é justamente a proposta. O Gabs até trouxe um ótimo exemplo sobre Evangelion, que eu não vi completamente Evangelion e ainda quero assistir, mas desde o início, pra mim sempre fica bem claro sobre o estudo de personagem psicológico que é em cima do Shinji, pelo menos na série antiga. Eu sempre tento enxergar as séries como elas querem se apresentar, justamente por essas propostas de, beleza, se você quer fazer esse estudo psicológico, se você quer fazer essa construção artística, se você quer fazer esse, sei lá, simples isekai aleatório e genérico, não tem problema. Me mostre o que você quer fazer para que você valha ser assistido. Essa é minha pergunta com Sonny Boy. Porque eu entendo todo o elemento de arte. Eu não sou exatamente a pessoa mais artística do mundo. Então, não sou um completo entendedor. Então, eu obviamente não vou pegar tantas coisas. Mas, até puxando, aproveitar o exemplo do próprio Evangelion, os Technolize e Tatami Galaxy da vida, eles têm esse elemento de se aproveitar também de sua premissa narrativa, de sua base, para conseguir fazer esse paralelo de forma mais acessível. Não que Sonny Boy deva ser acessível para todo mundo, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas ele consegue justificar melhor do que apenas simbolismos à torta direito. Tem um episódio de Sonny Boy que eu acho que é o melhor do que o episódio do macaco para tentar especificar o que eu tô falando, que é o episódio da Torre de Babel. Aquele eu acho um episódio tão desnecessariamente complexo, tão desnecessariamente exacerbado, porque ele é um episódio que ele tem muitas camadas, como a gente tá comentando aqui. Ele tem o elemento da Torre de Babel, ele tem o elemento do coletivo e do próprio, o elemento da mudança, o elemento da até da própria obrigatoriedade do trabalho pra você se normalizar perante a ele, né? Tem até o próprio personagem que tá sempre com o Nagara, fica sempre falando, e é apenas isso? Você só tem que saber isso, vai trabalhar. É um elemento interessante, até o momento que eles, não que querem conectar, mas tem que dar um fechamento, porque aquilo nunca mais vai ser apresentado de novo. E como crítica mesmo, ou até como uma apresentação simbólica, é onde a minha pergunta de fato entra. Valeu a pena? Porque você percebe que no final, o único elemento que realmente é prevalecido e estabelecido é a questão da mudança. Torre de Babel não importa, o elemento do trabalho não importa, o elemento até de quem criou isso não é relevante, eu acho isso até interessante, mas criou aquele este mundo não é relevante, mas quando você chega no elemento da mudança, você olha pro personagem, você olha pro mundo, você olha até pro próprio diálogo que eles tentam puxar, querendo ou não, pra uma relação de personagem, e você para e olha, você mudou? Quando, eu esqueci o nome do personagem, perdão, mas quando ele fala pro Nagara que, Nagara, você mudou, e o único elemento, pelo menos de conexão de personagem, que é estabelecido, é um flashback jogado aos 45 segundos do tempo, você fala, ele mudou? Porque ele, na verdade, tá me parecendo que ele está interagindo da mesma forma desde o início, ele só descobriu uma charada, e essa charada é o motivo da mudança.
E é uma coisa engraçada, porque esse episódio da Torre de Babel é um dos meus favoritos. E eu discordo com muita coisa. Porque, de novo, por mais que você possa considerar que tem muitas camadas e elas não se conectem muito junto, elas não sejam aproveitadas, novamente, existe um ponto que eu tinha falado antes sobre o escapismo. Sobre essa questão dessa fuga da realidade ser um tema base em todo Sonny Boy. E quando você vê por essa ótica, as coisas começam a fazer sentido. Porque todo mundo que está naquele mundo, sem exceção, está fugindo de algo. Seja os criadores que fazem essa torre para inflar o próprio ego, seja os trabalhadores que estão sendo explorados em prol de alguma esperança de atingir algo maior, de algum paraíso, ou as pessoas, né, que novamente repetem essa postura muito autoritária para talvez tentar agregar algum tipo de valor para eles próprios. Então, e especialmente o próprio desfecho, quando, né, o parceiro do Nagara nesse mundo acaba falecendo, né, quando ele vai ver as cadências e quando ele percebe é uma isca, ele acaba sendo morto. E até mesmo a própria inversão, quando a própria saída do mundo está no subterrâneo e não no topo, como você esperaria, né? Que é algo que você deveria, sabe, talvez uma mensagem sobre a missão. Então tudo isso se conecta com o tema central da obra. Para mim isso não é algo que está jogado. Claro, você pode não ter uma mudança repentina do Nagara, pois realmente ele não tem uma postura muito clara e, como eu falei, essa suposta construção e desenvolvimento é algo muito gradual, mas ele serve como um tijolo para isso. E no fim desse episódio ele também agrega uma parte a esse tema central, de mostrar de que o ambiente de trabalho também é um tipo de escapismo. Sabe, o escapismo não é você apenas se isolar dentro de casa, sabe? Não é apenas você ser um Rick Comore. Você pode também ser um trabalhador e estar iludido nisso, sabe? Estar fugindo das pessoas e tentar se definir como algo através de um objeto ou desse emprego que não vai lhe causar muita coisa. Então tem muita coisa a se extrair e para mim ele combina muito com a narrativa. Sabe, não é algo apenas desperdiçado, não é algo jogado, sabe? Ele se correlaciona bem com o tema central.
Eu gosto também desse episódio porque ele vem logo em seguida do sexto, que é quando a tentativa de ir pro mundo real falha. E ali falha num momento em que é a formatura dele, sabe? E fica aquele clima meio... As pessoas não sabem muito pra onde ir, sabe? É um clima meio de desterro. É, e aí você tem essa coisa de, tipo, eles estão meio sem rumo, e aí o rumo do Nagara acaba sendo essa coisa de um trabalho onde você tá alienado de todos os processos que envolvem a produção que você tá fazendo, e parece muito isso, né? É pra ali que onde uma pessoa sem rumo pode ir. Da mesma maneira que antes as pessoas seguiam aquela aluna lá disfarçada de professora, sabe? Acho que é um pouco de estar sem rumo, o Nagara meio que achar um rumo. Eu vou dizer, essa mudança do Nagara eu acho uma merda, eu acho o Nagara uma merda. Mas eu discordo que nem tudo desse episódio vale a pena. Eu acho que tem esses detalhes que, como ainda falou assim, que vale. Agora, o negócio da mudança, eu concordo. Se o cara não falasse, você mudou, eu não ia saber que ele mudou. Obrigado, homenzinho do topete.
Aproveitando o que o Lô comentou, quando me falam, até sobre essa conexão do escapismo, que é uma temática realmente muito recorrente do Sonny Boy, o próprio episódio 8 do Yamabiko, ele verbaliza essa questão do escapismo, onde ele escapou em prol do lugar onde ele estava. Mas no episódio 7 eu acho mais complicado, porque o escapismo não é através do Nagara. Por exemplo, coisas do episódio 3, onde os personagens se criam escapismo pra si mesmos e se isolaram. Ou o episódio 5, onde eles, pra escapar de resolver os próprios problemas, começaram a jogar toda a culpa em cima do Nagara. Aqui não é o mesmo caso, porque é um caso do personagem que forçadamente está nesse lugar. E quando esse personagem forçadamente está nesse lugar, a própria vertente, mensagem que ele quer dizer com o elemento da Torre de Babel, com o elemento até da própria questão do trabalho, ou até como vocês comentaram, a própria aproveitamento do trabalho após a sua formatura, que é uma coisa falha e você acaba usando o trabalho de escapismo, isso não é aberto pelo Nagara, ele tá sendo obrigado ali. Então já é um escapismo meio contraditório, porque é um escapismo onde ele está preso, mas ele quer fugir dali, mas aí ninguém está deixando ele fugir dali, ao mesmo tempo que assim que ele descobre um único elemento, que é pegar a pedra e subir pra cima. Ironicamente faz sentido nesse contexto, porque o cima era o subterrâneo. Quando eles descobrem isso, o personagem não leva aquilo, os personagens ali que teoricamente estão se aproveitando daquele elemento, não se aproveitam daquele elemento, inclusive não se aproveitam em nenhum momento. Novamente, até puxando com o próprio elemento de um evangelho que quer criar um estudo psicológico, talvez até psicanalítico, do próprio Shinji. Se aqui você quer me trazer esses elementos escapistas, ou essas conexões e rimas temáticas, eu tenho que ver isso acontecendo, querendo ou não. Por isso que eu tenho muitos problemas com o Sonny Boy, além do elemento do Come of Age, que eu já vou entrar nesse ponto.
Como eu enxergo o episódio 7, é que o Nagara entra lá mais como observador. Porque a referência bíblica é meio óbvia nesse ponto, né? A Torre de Babel é criada por Noé após o dilúvio para que os homens tentassem se comunicar com Deus em busca de um prol de uma esperança que, enfim, eles não atingem. E Roche, até pouco tempo atrás desses acontecimentos, ele é literalmente o cara que está tentando criar uma arca para que eles escapassem para a realidade e não dá certo. E quando, assim que inicia esse episódio 7, o Nagara acaba parando ali, é mais para mostrar o que aconteceu com o pessoal, ou parte do pessoal que não conseguiu e que, entre aspas, foi embora no episódio passado. Porque enquanto muitos deles tentaram seguir seu próprio caminho, afinal teve a metáfora da formatura e eles perceberam que tinham que fazer alguma coisa e que o plano de Nagara Salvador falhou, ou do Roshi Salvador também, já que o Roshi estava acreditando em Deus e depois ele para. O que acontece é que nessa torre ele acaba enxergando o que aconteceu com parte dessas pessoas que simplesmente estão agora nesse escapismo e sem muito o que fazer, trabalhando sem pensar em busca de alguma esperança que, se elas não pensarem, se elas não tentarem encontrar a verdade, e aí nesse processo o Nagara ele observa que existe uma verdade, e essa tal verdade é que faz no final as coisas virarem de ponta cabeça pra ele, é que pra mim é um ponto forte desse episódio. Ele tá ali mais um papel de observador do que aconteceu com aqueles personagens, e eles não vão ter uma conclusão, eles estão ali. Para mim, o que o anime quer dizer nesse ponto é que esses mundos são os mundos de várias pessoas. Cada um tem o seu inferno pessoal, e isso é representado no seu mundo, onde eles tentam ter seu próprio autoconhecimento, né? Eles tentam crescer como pessoa, como espírito, que seja. E enquanto alguns conseguem, e a gente vê o papel do Nagara devagar, e de alguns outros personagens mais próximos, principais, outros não. Outros vão ficar naquela torre porque eles não estão enxergando, eles estão vivendo em prol dessa esperança que não existe. Então, pra mim, o ponto que o Rafa falou sobre o Nagara no final e tal, eu concordo até, mas eu acho que, pra mim, é bem satisfatório, principalmente quando você linka o episódio 6 ao 7, porque eles se complementam um ao outro.
E não só nesse episódio da torre, né? Eu acho que a reta final do anime, os personagens eles vão tomando cada um seu rumo e no final vai ficar só Nagara, a Nozomi, né?
É, e isso não é um problema, né? Porque eu não consigo realmente enxergar isso como um problema, ou, entre aspas, falta de conclusão de muitos personagens, né? Porque é uma jornada de autoconhecimento, e alguns, entre aspas, passam, outros ficam, entre aspas, presos, porque no fim é tudo uma simbologia, né?
É, o próprio destino que o Rajadhani escolhe pra ele, é ficar ali no, na natureza e tal, é tratado como uma coisa tranquila, né? Cada um meio que toma o seu rumo. Eu só ia adicionar uma coisa. Eu acho que o episódio 7 também é importante pra world building. Porque eu acho que é a partir dele que essa segunda metade vai se focar ali uns 3 episódios e você entender que não é só o Nagara que cria outros este mundo, né? Tipo, acho que tanto o Yamabiko, quanto os irmãos, quanto esse mundo da Torre de Babel, tipo, foram criados por outras pessoas, se eu entendi direito. Então, tipo, eu acho que isso também é importante, né? E tem essa questão também de um outro mundo que é criado e como isso fere as pessoas, né? O próprio outro mundo do Yamabiko, que é um mundo que causou a doença lá e todo mundo morreu.
Isso, é. Eles levam ao literal quase, né? É um pouco disso que eu falei. Cada um tem o seu mundo que ele acaba sendo criado pelo seu problema ou por algum inferno pessoal que a pessoa precisa enfrentar e que ela pode, necessariamente ou não, né, conseguir passar por isso. Esses mundos acabam colidindo, mas eles reagem um ao outro, como o Léo acabou de dizer, porque no fim você tem conexões e os seus problemas ou os seus relacionamentos infligem nisso também. É quase como o campo AT lá do Evangelion, né? Você tem que se conectar e interagir, e você se relaciona com outras pessoas, e por isso podem ocorrer esses conflitos de você machucar as outras pessoas nesse processo.
Isso. Então a resposta é, vale a pena sim. Pra mim vale.
Ah, tem um ponto também, agora que eu até lembrei, sobre Eva, falando da série, né? O Neo Genesis Evangelion. Todo mundo meio que aceita, ou já sabe, já compreende, logo antes de ver o anime, que é um trabalho de psicológico de personagem, e tem muita coisa ali que não importa, justamente por causa desse trabalho, que é o que fica evidenciado, se você prestar atenção, e é o que tem mais símbolos, e é o que é a proposta, né? E eu acho que isso é devido ao tempo. Evangelion já tem um tempo que saiu e ele já amadureceu nas conversas, nas discussões o suficiente para chegar nesse consenso. E eu acho que Sonny Boy também pode ser esse caso. Só que é claro, Sonny Boy, como a gente falou antes, ele tenta falar sobre muitas coisas e muitas camadas. Então é muito mais abstrato do que Evangelion. Então eu não tô fazendo uma comparação direta, mas eu tenho certeza que com o tempo, com discussões como essa que a gente tá tendo aqui, né, com esse tipo de entusiasmo que a gente tem de falar sobre a série, a gente vai conseguindo enxergar e encontrar muitos elementos, muitas temáticas, muitas possíveis respostas que ela dão. E eu não tenho dúvida que Sonny Boy daqui a algum tempo vai ser um exemplo claro, como Evangelion é um exemplo claro hoje, de é um anime que tenta falar sobre isso, isso e aquilo, só que no meio disso tem toda aquela viagem, tem todo aquele ostracismo, tem todo o abstrato, né?
Eu acho que o Sonny Boy ainda vai ser um caso um pouco mais realmente demorado. Realmente por ele ser mais artístico, e arte demora, principalmente quando é algo muito fora dos padrões da época dele, pra realmente ganhar uma força. Mas também pelo fato que a maior força de Sonny Boy é a maior fraqueza dele, que é ser hiperinterpretativo. Porque você consegue tirar muitas coisas dentro dele pela sua experiência, ao mesmo tempo que você pode tirar muitas coisas idiotas pela sua experiência. Não necessariamente apenas pela mensagem, mas pela própria forma como ela é contada ou como ela traz esse significado. Porque assim como o Natsume Shingo criou muito uma história dele para ele, o Sonny Boy ele pode criar essa história do espectador para o espectador.
E eu acho isso lindo, pra falar a verdade.
Então, eu acho isso meio problemático. Eu diria que, vamos dizer assim, o meio otaku ainda não está pronto pra esse tipo de série. Mesmo com a gente tendo séries como Evangelion, ou realmente séries muito mais interpretativas e críticas.
É bem mais acessível, pô. Se tu for olhar pela estrutura, é bem mais acessível que o Sonny Boy. Bem menos interpretativo.
Aí é que tá. O Sonny Boy, justamente por ter essa grande margem de interpretação, literalmente pode se tirar qualquer coisa dele. Um dos meus colegas do Chá de Trovão, Maurício, ele tirou muito em relação à física quântica que o Sonny Boy tava aplicando. Muita coisa de forma muito correta e muito condizente, e muita coisa muito idiota. Então você... O fato de você tirar muita coisa ao Deus do Arado, da literal caixa de gato do Natsume Shingo, é interessante, mas não é algo necessariamente positivo pra série. Talvez até por isso demore mais pra ele entrar, porque até a gente chegar numa compreensão, num conceito, ele pode ser literalmente qualquer coisa. Pode-se até discordar, mas dizer que uma interpretação sobre Sonny Boy, até a mais simplória possível, de é simplesmente um bando de moleque fazendo porra nenhuma e com psicodelia por 12 episódios, pode ser possível tirar essa interpretação, porque a série permite isso.
Eu discordo um pouco disso, porque, de novo, eu não acho que o roteiro de Sonny Boy seja tão vago ao ponto de você tirar absolutamente qualquer interpretação. Tipo, existe uma coesão temática em Sonny Boy. Como eu falei, se você quer, de fato, sei lá, tirar alguma interpretação, como você falou que os otakus podem não estar prontos, beleza, de fato, realmente tem pessoas que não vão gostar de Sonny Boy mesmo. Mas aí a culpa não é da obra, porque pra mim, como eu falei, Sonny Boy, quer queira ou quer não, ele tem uma coesão. Ele não é um anime jogado, tipo, os episódios não são aleatórios com temas completamente nonsenses que não se encaixam de forma nenhuma. Porque quando você vai percebendo e ligando as pontas, eles se unem de alguma forma. E tem um tema central chave ali. Tipo, o amadurecimento e o escapismo é um tema central e chave. O resto são extras. São, como eu falei, outras subtramas que complementam o tema central. Mas existe um tema base ali.
Não é tão vago assim. Há pontos vagos em vários episódios, em vários subtramas, mas o conceito geral a gente consegue entender. É um texto que tem várias camadas sobre várias coisas. A gente consegue tirar crescimento pessoal e escapismo, que talvez é o mais evidente, por dentro disso. Tem todas as críticas à sociedade, principalmente na primeira metade. O próprio diretor, né, ele já falou que está relacionado essa linha tênue entre a liberdade e as regras / autoridade. Dá para você tirar os conceitos filosóficos específicos de cada episódio, dá para você tirar os conceitos bíblicos, né, as simbologias bíblicas de cada episódio, mas no fim das contas é um crescimento pessoal. Por cima de tudo isso, a arte, visualmente, né, a arte do jeito que ela se prega a ser. Então, eu concordo totalmente que o público, em geral, não está, entre aspas, preparado para isso. Mas não quer dizer que qualquer pessoa não possa assistir Sonny Boy. Eu acho que, como o Léo falou, e ele deu um bom exemplo, você pode assistir só por se sentir atraído pela forma da sua execução ou pelo mistério do mundo onde eles estão, embora isso certamente não seja o norte.
Eu acredito que Sonny Boy ele seja bem interpretativo artisticamente falando, e sobre alguns elementos, mas a ideia central da série é bem clara.
É, e não só clara quanto simples, né? Ele não tá tentando reinventar a roda. Isso até é um ponto a se considerar. E só para finalizar, eu acho que isso, igual o Wendell falou, não é um problema, não se faz um problema da obra o fato das pessoas não estarem, entre aspas, preparadas, ou delas não se engajarem o suficiente para ter esse desafio, né? Essa vontade de buscar algo a mais, de tentar entender algo a mais. Eu acho que as duas coisas são possíveis, e esse ponto vago, né, ligeiramente vago, que existe entre alguns episódios, entre algumas subtemáticas, está aí para isso, para ser um tipo de arte que te engaje, se você quiser, a tentar ir mais adiante e tirar alguma coisa dela.
Ah, sim, eu falo mais em questão dele ele ser, por exemplo, futuramente um novo Evangelion, que atualmente ele é pouco compreendido, mas futuramente, entendeu?
Ah, sim. Porque vale dizer, rapidinho, que Evangelion, na sua época, né, de lançamento semanal, tinha muita gente que tava gostando porque era umas porradas de mecha muito louca. E quando chegou no final, meteram um pau no Hideaki Anno.
Curiosamente, eu estava assistindo e o que eu achava menos interessante é a porrada de mecha.
Ele foi ameaçado de morte, etc., por causa disso. Então, assim, não querendo fazer um paralelo que é isso que é o público de Sonny Boy hoje, porque não é tão extremo assim, e até porque Sonny Boy é realmente mais abstrato e mais desafiador, mas, né, o público que se situa durante a exibição, ele tá numa situação diferente, porque aí entra outra questão que eu queria levantar com vocês aqui, que é sobre os prós e os contras de assistir um anime semanalmente. Porque, especificamente falando de Sonny Boy, eu acho que você assistir todos os episódios de uma vez, ou então, não todos de uma vez, mas assistir vários episódios em sequência, ou seja, não assistir um por semana, faz a diferença em vários níveis. Não no sentido de que você vai entender melhor, mas no sentido de que você vai estar mais imerso à experiência. E no caso específico de Sonny Boy, isso é muito importante, pelo que ele se propõe. E pelo fato de que você vai estar mais atento, mais imerso mesmo, mais ligado ao que o anime tá mostrando. E semanalmente, acompanhar isso um episódio por semana, eu acho que não é tão valioso quanto você pegar uma jornada direto.
Cara, eu discordo. Porque eu acho que, justamente pelo caráter interativo dele, fica muito interessante você discutir coisas episódio a episódio. Principalmente para você deixar vivo em você as informações já dadas anteriormente. E você meio que construindo esse quebra-cabeça. Eu tive uma experiência mais ou menos assim. E tive uma experiência também de ver um pouco junto com a galera lá do Conversa de Mangá. Então, é porque eu não tava tão interessado assim. Mas eu acho que tinha esse valor de toda semana ficar meio que pensando no que ele disse e no que ele disse no anterior. E você conseguir enxergar essas amarras temáticas, né? Então,
esse é um bom ponto, mas é que eu falava mais, assim, é que, por exemplo, no seu caso, você tentou buscar por algo além do anime, mas se você esperar um episódio por semana sem ter essa reflexão posterior ao episódio, eu acho que fica muito espaçado, e eu tenho essa sensação, e eu digo isso porque eu reassisti o anime assim que acabou o último episódio, porque eu saí meio, meu Deus, eu preciso ver isso de novo. Eu tive essa sensação, não de que eu entendi melhor, não é nem esse o ponto, mas é que você fica mais preso ao anime. E é claro que se você discutir isso com alguém entre os episódios, é enriquecedor igualmente. Mas você deixar um espaço de tempo assim, você perde essa conexão com o anime, sabe?
Tipo, eu maratonei ele, mas é porque os próprios episódios de Sonny Boy, eles também são, de certa forma, em partes autossuficientes. Então, mesmo se você avaliar ele pelo âmbito individual de um único episódio, ainda tem muitas coisas a serem extraídas, sabe? Você pode querer se focar em um único episódio e extrair muito mais coisas além do escopo geral. Mas claro, eu acho que o recomendável é você maratonar, pois caso você tiver esse espaçamento, você pode acabar se esquecendo de algumas coisas, especialmente uma obra como essa, né, que tem muito detalhe, então você pode acabar se esquecendo. É, né? E isso pode ser um contra também, mas, como eu falei, eu acho que os episódios eles conseguem ter muitas coisas, sabe, enriquecedoras por si próprios, que poderiam fazer a experiência semanal ser algo equivalente à maratona, talvez.
Eu falo justamente porque eu sou, vamos dizer assim, o cara que acompanha a temporada, então eu tô sempre aí com pelo menos 15 animes pra ver por temporada. A resposta mais apropriada pra Sonny Boy é: vai pelo que você achar melhor. Porque, por um lado, se você maratona os episódios, você pode sentir melhor a liga que ele quer fazer com os elementos temáticos. Tanto que, por exemplo, eu vendo semanalmente não percebi essa dualidade que o episódio 6 e 7 faziam juntos. Mas, ao mesmo tempo, você não vai aproveitar tão bem todas as temáticas em episódio se você for maratonar. O episódio semanal ajuda porque você pega o episódio, disseca ele e aí você pode tirar as várias interpretações como eu acabei pegando.
Eu acho que fixa mais, né, na cabeça.
É, mas isso considerando que você vai ser proativo, né? Porque se você só assistir, fecha o seu computador e espera uma semana e abre de novo, você não vai ter isso, talvez.
Mas aí é que tá. Eu acho que é algo que a gente já predispôs aqui pra Sonny Boy, que é, se você for assistir, você tem que ir com uma mente bem aberta e disposto a entender o anime, porque senão não vai rolar.
Sim, você tem que prestar muita atenção, inclusive maratonando, né? Porque tem pessoas que maratonam, vou assistir esse anime aqui em 5 horas seguidas, cara. Eu vou assistir direto. E se você for fazer isso, você provavelmente vai perder muita coisa em Sonny Boy, mesmo maratonando.
A minha maratona de Sonny Boy, por exemplo, seria, sei lá, um episódio por dia, né?
É, eu fiz isso algo parecido. Eu assistia poucos por dia, porque eu tinha que diluir muito cada episódio pra criar esse escopo geral, digerir bem o que eu tava assistindo.
É, eu revi os dois episódios em 4 ou 5 dias também. Com compreendo o Nagara ser um personagem odiado, tal qual o Shinji era ou é em Evangelion, porque às vezes eles representam partes de nós, e eu digo de nós quanto humanos, que a gente não aceita e a gente não tem orgulho disso. E essas partes, quando são colocadas em um personagem, eu tô falando da personalidade, né? Quando são colocadas em um personagem, a tendência é que a gente não goste.
Eu acho que o problema não é esse.
É.
Mas falando do final, por exemplo, eu acho que o Nagara se encerra, e a gente talvez pode direcionar já pros personagens e pro final, que eu acho que o Nagara faz um... Ele é um bom personagem no final, embora tenha outros pontos aí no meio dele aí que eu não vou defender.
Eu gostei do desenvolvimento dele. O discurso final dele é genial.
Agora eu acho que tem um ponto assim que eu acho que talvez o Rafa tenha detestado tanto todo o elenco. Não, além de ser essa questão assim de eles não, enfim, do Nagara ser esse personagem covarde, eu acho que tem um outro ponto central, que é a questão de que todo o elenco é bastante difícil de se conectar emocionalmente, pois se tem algo que eu tive, que eu senti muito enquanto eu assistia Sonny Boy, é que muito do elenco caminha pro que seria do Vale da Estranheza e muitos deles não teriam uma postura ou uma atitude que nós esperaríamos que eles teriam em uma situação como aquela, porque tá todo mundo à deriva, tá todo mundo perdido, tá todo mundo meio que longe de casa, à mercê de qualquer coisa, com o futuro incerto. E eles ficam muito calmos, eles não se preocupam, eles não brigam, não existe uma grande intriga entre o grupo que possa criar alguma tensão, alguma urgência, alguma grande cena de impacto para nos chocar e nos comovermos com ele. Então, se você, novamente, se você vai esperando querer torcer por alguém ou querer sentir alguma emoção, alguma cena que vibre, que lhe prenda na cadeira, você vai sair bem frustrado, pois, novamente, é como se todos os personagens estivessem bastante distantes e é muito difícil a gente se conectar e se relacionarmos com ele nesse aspecto. Então, talvez eu acho que seja esse o ponto que o Rafa tanto odeia no elenco.
O pior é que não. Vou usar até o ponto do Gapso, que ele até comparou Nagara com o Shinji em certos aspectos. Tem um diferencial do Shinji pro Nagara que faz eu achar o Shinji interessantíssimo, mesmo que antipático, e eu acho o Nagara um grande do banana. É o fato de que o que você precisa saber do Shinji, a gente já tem pela forma como ele age, pela forma como ele conversa e por pequenos detalhes da forma como ele interage, desde o primeiro episódio. O Nagara, perdão, até eu posso soltar um palavrão ou outro pra dar ênfase no que eu quero dizer?
Claro, pô.
Este filho da puta, a gente só tem um elemento de fato deste personagem, fora que ele é um cara extremamente passivo, apático e hiperretraído, no episódio 6, na metade da série. Acho que foi o episódio 10 que fala da menina com o braço quebrado, que começou a falar sobre ela gostar do Sakaze, acho que é o nome dele, perdão.
Isso.
Ela tem que rolar uma construção dessa personagem aos 45 do segundo tempo, e tudo que eu penso dessa personagem é: você merece gostar desse babaca, porque você também não se ajuda, minha querida. A Nozomi é só a personagem que guia. Acho interessante o conceito pelo contraponto com o Nagara, mas ela é só isso. O Nagara mesmo, novamente, são 5 episódios dele fazendo absolutamente nada. E as ações deles representarem um conceito desse personagem, mas não tem nada que me diga quem é o Nagara. Que volta na frase do episódio 7. Você mudou o Nagara? Ele mudou? Ele está sendo a mesma coisa que ele é até o episódio 12! Até o 12!
É isto.
Tipo, eu discordo até umas partes, assim. Tipo, eu discordo umas partes dessa questão, porque pra mim, eles demonstram sim uma atitude do Nagara antes. Tipo, você consegue compreender que o Nagara, ele é covarde, medroso e passivo através da maneira como dá completa indiferença e de como ele não quer se relacionar com ninguém, porque pra ele é algo muito incômodo. E eu acredito que durante o processo, eu acho que a obra contextualiza bem, novamente, o episódio da Liga dos Macacos, que ele contextualiza, ele faz esse paralelo e mostra de que o Nagara, ele passou por algum trauma envolvendo aquilo que afetou o psicológico dele, então por isso que ele age dessa forma muito passiva e antipática. E, como falei, Você pode, talvez, questionar essa questão da mudança, pois sim, no fim, não é como se o Nagato tivesse tido uma mudança muito clara, né? Não é como se ele tivesse se tornado o grande cara convicto e motivador que nós esperaríamos. Mas eu acredito que há uma mudança, que é ele querer sair daquele mundo. E aquilo já seria um amadurecimento dele, sabe? Ele ter a coragem de enfrentar a realidade, mesmo que ele sofra lá, mas ele ainda não querer ficar mais à deriva e querer ver como seria o mundo real. Então eu acho que tem uma certa diferença. Como eu falei, eu acho o Nagato um personagem eficiente, eficaz no que ele deveria se propor. Quanto aos outros personagens, eu gosto de como eles servem como alegorias. Novamente, eles podem... Eles não são complexos, eles não possuem arcos de desenvolvimento incríveis, mas muitos deles, para mim, eles conseguem trazer uma mensagem muito interessante como alegoria, que acaba agregando as outras temáticas da obra e do episódio, que eu acho bem válido também.
Eu não vou defender o Nagara aqui, mas eu concordo que eu também enxergo um sutil desenvolvimento em alguns momentos, porque ele é muito passivo e em alguns momentos ele demonstra interesse em tentar alguma coisa, e eu acho que é mais ou menos isso o máximo de que fica exacerbadamente mostrado pra gente. Quando ele tenta tomar alguma atitude, sendo já tomando um esporro da Mizuho ou com a Nozomi guiando ele, em que ele passa a tentar ajudar, no final, por exemplo, que é mais claro, ele resolve cuidar do filhote de pássaro, mas durante a deriva também tem algum momento que ele faz alguma coisa semelhante, mas eu concordo que ele é só no máximo eficiente, porque, por exemplo, no episódio de 8, que o Yamabiko conta sobre o passado, ele só ouve. Então ele é muito passivo, ele é muito observador. E eu acho que parte do desenvolvimento dele tá em enxergar nos outros as qualidades. Então, por exemplo, eu fiquei com a sensação naquele final do episódio 8, quando acaba o flashback, que ele fica, pô, então é isso que eu tenho que fazer também, sabe? A relação dele com o Yamabiko naquele momento traz uma conexão de que, não que ele vá fazer isso, mas que ele entende como ele deve melhorar enquanto pessoa. Mas aí eu concordo que, por exemplo, do episódio 8 até o 12, não acontece mais nada com ele. É como se ele, entre aspas, já entendesse o ponto dele e ele só quer ir embora, só quer sair dali. E isso, paralelamente, está relacionado com a busca da verdade que ele mostrou lá no episódio 7. Mas os episódios 9, 10 e 11, acontecem algumas coisas em que ele está só observando, né? Ele não é o principal agente do episódio dos irmãos. Ele não é o principal agente do episódio de matar Deus lá.
É, e o episódio da guerra, né?
Isso, matar a guerra, perdão. A puta alegoria sobre a guerra, né? Não é a guerra não existe enquanto personagem de fato naquele momento. E só no episódio 12, que eu não vou... que a gente pode falar do final daqui a pouco, mas só no episódio 12 que ele demonstra essa reação. Só, eles voltam pro mundo real, mas não é como se tudo tivesse resolvido, agora ele é uma outra coisa. É, tem um baque nesse final de que eles voltaram pro mundo real, beleza, mas os problemas continuam, a vida ainda é difícil. Eles mostram isso com algumas cenas ali, como ele tá trabalhando e a chefe dele, aparentemente a chefe dele, briga com ele, ou ele esbarra com alguém na rua e o cara xinga ele. Ou seja, as coisas não vão melhorar só porque ele saiu daquele mundo, daquela viagem, mas ele tenta progredir de alguma forma. Como ele diz no final, a vida dele só tá começando. Ele não precisa cumprir aquela promessa que ele fez com a Nozomi naquele momento que a gente tá assistindo, porque ele tem uma vida toda pela frente. Ele tem essa chave de que agora ele pode tentar melhorar enquanto pessoa, mas ele não é um super desenvolvimento que você fala, caramba, agora ele tá foda.
Eu gosto do desenvolvimento sutil do Nagare. Eu concordo que Shinji é muito superior. O Shinji tem, por exemplo, a relação com o Gendo desde o início. E acho que assim, puxando uma fala que já foi dita, né? É interessante você dizer que o Otaku não tá preparado pra Sony Boy. Eu acho que isso tem um pouco a ver com os apelos, né? Com como ele é feito. E apesar dele não ter, sei lá, o menininho caindo numa menina pelada pegando no peito dela, que é uma coisa que o Otaku adora.
Mas tem um cara enfiando as caras nas tetas da professora.
O Sony Boy ainda é um anime feito por um homem e um protagonista homem facilmente identificável, talvez mais para uma juventude japonesa. Isso é interessante. Mas eu tenho um problema com esse anime ser focado no Nagara. Eu tenho um problema com a Nozomi ser a bússola. A Nozomi é infinitamente mais interessante no primeiro episódio. E ok, ela é uma personagem, ela tem os seus momentos, mas eu acho que ela ainda fica muito à mercê do Asakaze e de ser trampolim do Nagara. Pra ele chegar a algum ponto. A Mizuho eu já acho que é mais autônoma, assim, como uma personagem tem um arco, se complementa e tal. E eu não sei muito por que isso é feito. sendo bem sincero. Tipo, ok, a Nozomi é mais interessante porque ela é a pessoa que toma atitude, ela é justamente o contraste com o Nagara. Mas eu acho que, até pelo tema que ele tá falando, isso podia ser tão mais coletivo. Porque, querendo ou não, você fala que o Nagara é uma parte de nós, mas o Nagara é muito mais facilmente identificável pro menino, assim. Querendo ou não. Eu gosto do lance sutil. Eu, de fato, ele tem pequenas mudanças sutis e esse final é ótimo porque mudanças não são milagrosas. Ele mudou um pouco, mas não tudo. Ele entendeu parte do que ele tem que fazer, né?
Ele só tá se predispondo à mudança, né? Coisa que ele não fazia no início.
É, mas ele chega, porque aquele contato final dele com ela é um sinal de que ele está mudando, né? Porque ele tem uma conexão no final com ela e fica subentendido que eles vão tentar criar o relacionamento novamente. E em algum momento ele vai falar ou não pra ela sobre o que sobre a promessa, né?
E aí, só complementando, eu realmente não gosto disso. A galera até me zoou lá no CDM, porque eu achei que a Nozomi ia ser a protagonista, né? Mas o nome do anime é Sony Boy, porra, não vai ser ela. O Nagara tá na capa, não é ela, né, cara? Mas enfim. E aí, o último ponto, que é, boa parte dos personagens de Sony Boy, eles são bem dispersos. Eles entram pra essas narrativas episódicas, e aí é que nem aquela a menina que o Rafa reclamou, né? Minha filha, você veio da onde? Você foi pra onde? Sabe? É difícil de se conectar.
Tudo que você tá querendo ser é ser gado de um babaca.
Pois é, mano. É assim, é chato, sabe? O próprio episódio do macaco, ok, o Cap já tinha aparecido antes. Ele deu uma tacada na cabeça do moleque. Foda-se o monólogo dele, sabe? E o Roche é um dos que mais me deixa puto. Porque o Roche, ele tinha potencial e ele foi pro caralho. Do nada.
Eu gosto do Roche.
Ah, eu gosto até ele ser descartado.
Porque no episódio 11 ele tem uma conclusão, né? O Raj fala sobre ele indiretamente, sobre como ele buscou a... Enfim, é que é meio filosoficamente demais o papo, mas ele buscou a morte nesse mundo, uma morte física, e ele conseguiu isso criando aquela cadeira lá que deve se dar uma morte elétrica, não sei. E aí ele transcendeu como um Buda, porque ele se sentiu realizado. E aí tem todo o papo filosófico naquele momento sobre essa questão do que é a morte, né? Tipo, um estado de êxtase, que você tem uma paz de espírito, e não é exatamente a morte física, enfim.
Eu só quero puxar esse negócio da morte da cadeira, porque eu acho que ele é o melhor exemplo do que a gente tá falando desde o início, que é você ver Sonny Boy da maneira subjetiva, interpretativa e não narrativa. Porque toda a premissa do negócio da morte é ele está buscando uma forma de morrer, né? Morrer fisicamente. Ele matou muitas pessoas no processo e ele é visto como assassino. Então ele conseguiu, não é mesmo? Por que ele está continuando procurando a morte se ele já matou pessoas? Abertamente, objetivamente, sabe? É um negócio engraçado, porque quando você para pra ler esse monólogo do Raj, você pensa, tudo que você está me dizendo não faz sentido nenhum. A não ser que eu pense e interprete de outra forma pra tentar justificar isso.
Sim, mas não é tão salto lógico, tão elástico, né?
Na verdade é, porque ele diretamente fala, ele buscou a morte e ele matou muita pessoa no processo. Direto, é sequência.
Eu discordo disso aí, porque, novamente, ele buscou a morte, só que essa morte não é necessariamente a morte física. Tipo, não é a morte que o corpo foi destruído. Tipo, é uma morte mental e de que aquele Roshi que nós conhecíamos durante a série não existe mais, né? É aí que basicamente o motivo de ele não ser mais a mesma pessoa é que ele simplesmente chegou a repetir tanto e ele ficou tipo nessa rotina bizarra por tanto tempo que ele entrou em um estado de conformismo extremo ao ponto de nada mais ter valor para ele. Porque por mais que ele tenha matado, ele tenha feito qualquer coisa, ele não vai conseguir mais achar o valor individual em cada coisa. E isso seria algo equivalente à morte, né? No caso, à morte.
O Raj fala que é irônico que ele buscava uma morte física, mas no final não era a física que ele queria. Ele estava matando as pessoas, causando a morte física, mas o que ele queria no fim era algo em nível espiritual, em que ele consegue quando ele realiza aquela morte com ele mesmo, né? O Raj mesmo fala, isso é irônico, não tá dentro do papel ali do que eles estão tentando passar.
É, pois é, tanto que no final eles fazem um link com o que seria a vida, né? E o Raj também faz esse comentário sobre a efemeridade da vida, de que não há um propósito, mas a gente tem as experiências. E é isso que faz ela ser tão bela, sabe? Esses momentos em que a gente consegue usufruir e que nos molda como pessoa, sabe? Então, novamente, eu acredito que tem uma mensagem aqui coesa. Não é algo jogado, não é algo de, ah, ele matou muitas pessoas e foi isso, sabe? É algo bem mais além.
Mas aí é que tá. Eu não tô entrando no mérito da mensagem do que isso tá dizendo. Eu estou dizendo literalmente o que ele falou na tela. Mas é por isso que eu tô falando. Eu concordo com esse ponto, porque é justamente o que, querendo ou não, eu diria até que é o melhor jeito de você absorver Sonny Boy. Esquece o que eles estão falando de fato. Pega o significado por trás e uma outra interpretação, porque o que eles estão falando per se, abertamente, continua não batendo. Por conta que você pega essa liga, por exemplo, de ele quer encontrar a morte e ele matou um monte de gente, já não faz sentido nenhum.
Porque, de fato, se você for levar tudo no literal, as coisas não vão fazer lá muito sentido mesmo, eu assumo. Se você for querer levar tudo no literal, vai ficar complicado.
São alguns pontos, né? Ele se revoltou contra Deus e contra tudo. E a gente já viu lá que são meio que multiversos os mundos e o tempo passa de maneira diferente. Então, como ele descreve uma história, que muito tempo se passou com ele, assim como o Raj virou uma floresta, o Roshi se perdeu na loucura e por isso ele saiu matando todas as pessoas. Ele se revoltou contra Deus, ele se revoltou contra o mundo e começou a cometer calamidades. Só que no fim, o que ele buscava era uma morte espiritual para ele mesmo. Não tem muito a ver, eu enxerguei, né? Não tem muito a ver isso com o fato dele ter matado várias pessoas. Ele não estava. Você pode dizer no máximo que ele estava tentando matar pessoas e fazer várias calamidades para tentar assim, preencher o buraco vazio existencial dele por ter tanto tempo naquele estado. Mas eu acho que é uma coisa e outra coisa, assim, meio. Ele não matou todo mundo para conseguir se matar. Não é essa linha, eu acho. Mas é igual vocês falaram, não é literal, né? Mas eu acho que dá para você tirar interpretações disso.
Sonny Boy nada é literal, né?
E isso pode ser o ponto, tanto a qualidade quanto o defeito pra muita gente.
É, foi o que eu comentei, porque querendo ou não, por ele ser interpretativo, várias interpretações podem ser tiradas, tanto positivas quanto negativas, e nenhuma tá errada, porque querendo ou não, ele abre esse espaço.
Mas é aquilo, você interpreta com base em alguma coisa também, né? Você tenta buscar simbolismos e significados, não é. É um extremo caso de tudo é válido, então vamos só aceitar que é arte e ponto final.
Vou até parafrasear uma das obras que eu mais adoro nesse quesito de narrativa e interpretação, que é o próprio Mineko, onde ele coloca e estipula que desde que você não fira os elementos principais e fixos da sua premissa, tudo pode ser válido de fato. Se a premissa, por exemplo, a própria ideia do Roshi, a premissa dele é ele está buscando a morte. Independente de ser algo metafórico, transcendental ou apenas a morte física, ele está buscando a morte. Tudo que se tira a partir de estar buscando a morte, desde que não fira a premissa da morte e as coisas mais factuais, como por exemplo o lance da cadeira, podem ser levados como tal. Porque o anime permite isso.
Sim, e tem todo um contexto em volta disso também, né? Que pode dar mais valor a alguns significados do que a outros. E por isso que você pode chegar cada vez mais perto de uma resposta mais. Não há resposta, mas uma resposta que caiba melhor nesse contexto.
Sim, e tanto que o Roshi, ele está buscando a morte justamente porque ele queria achar alguma forma de libertação. Ele queria fugir dessa realidade e se libertar, que novamente se conecta com o tema central também.
Sim.
Então, de novo, não, pra mim não me soa algo vago, sabe? Não é algo que dá pra falar que é qualquer coisa, sabe?
É, eu acho que não é vago, mas pode ser contraditório também. Pode ter sido um descuido de vocábulo, né? Mas acho que no fim das contas o que o Roshi buscava era a própria morte, né? Não a dos outros. Ele tentou a dos outros como um caminho, vamos dizer.
Ou uma consequência do estado em que ele estava, que eu consigo, dá pra levar das duas formas, e pra mim faz mais sentido na segunda.
Esse elemento até da morte do Roshi também entra num outro ponto que eu comentei no chá de Sonny Boy, que é com relação à legenda dele. Por ele ser algo muito interpretativo e até a forma como ele aborda algumas coisas é realmente muito sutil, subjetiva e específica, se você não tiver uma legenda boa que consiga transparecer isso, também pode permitir essas interpretações mais variadas, como foi o caso que eu tive bastante vendo o Sonny Boy pela Funimation. Porque chegou um momento que a legenda tava tão piada a ponto do personagem literalmente falar eu não peguei o gato e a legenda eu peguei o gato, que eu simplesmente peguei pra ver em inglês.
Eu também vi em inglês e em português, e eu vou te falar. Eu não vou nem ficar falando dos problemas e tal, mas eu não gosto de muitos termos, tipo, o Konosekai que eles falam, traduzir como eles falam várias coisas, este mundo, entre aspas. Tipo, eu acho que isso só complica, sabe? Não precisava. Não precisava ser desse jeito. Porque dá pra entender que são vários mundos separados. Não precisa ficar falando estes mundos, sabe? Parece que complica o que não precisava, assim.
Uhum.
Ah, o que eu ia falar sobre a Nozomi era só que ela realmente tem esse papel que o Léo falou de meio guia. Não sei se trampolim, né? Mas de guia que acaba só servindo pra isso. Mas tem um aspecto dela que eu gosto. Eu não lembro se é o episódio 4 ou 5. Os dois estão lá na beira do rio ou da praia. E aí tem um flashback que dá a entender que ela tá morta na vida real, né? Pelo menos na vida, na realidade que eles não foram. Que mostra um flashback dela criança caído no chão. Depois pisca um vaso quebrado, alguma coisa nesse sentido. E vários outros pontos, né? Ela fala sobre aproveitar a vida ao máximo. Ela fala em algum momento sobre alguma coisa com um médico que ela foi ver e o médico falou alguma coisa pra ela. Tem vários indícios que dão... talvez não que ela seja morta, mas que ela tinha problemas, né? E eu gosto disso no retrato da personagem, como esse ser um dos motivos dela ser tão espoleta, né? Ela encara todo mundo, ela... No primeiro episódio, ela age quase como uma anárquica naquele sistema autoritário que eles criam lá na escola. Eu gosto como ela dá cara a tapa, porque ela... E ela até fala em algum momento que... Eu não lembro qual episódio. Ele fala assim, você não está destinado a viver como você nasceu. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como é. O que dá mais a entender ainda que ela... provavelmente estava predestinada a sofrer algum problema, sei lá, uma doença crônica, ou, enfim, algum problema, né? A gente até viu lá naquela realidade paralela deles lá que ela não está lá. Então, eu acho que isso, eu gosto desse elemento dela de liberdade e de pra frente, assim, né? Nesse sentido de ser mais ativa e querer viver mais a vida, porque ela percebe que isso é necessário e que ela está tentando ir contra essa predestinação de provavelmente algum problema que ela tem.
E eu acho que um outro ponto para citar sobre o elenco é o Akazuki, né, o cara poderoso lá do Prisma. Eu gosto de como que, ironicamente, mesmo ele sendo o personagem mais poderoso do mundo de Sonny Boy, ele é o mais inseguro. E eu gosto de como muito eles utilizam a Nozomi justamente para criar esse paralelo entre ele e o Nagara, pois mesmo que o Nagara ele seja, na teoria, o mais retraído, tem todas essas qualidades que vocês citaram antes, de ele querer mudar, ele enxergar as qualidades das pessoas que o Asakaze não vê, porque ele é muito egocêntrico, ele é muito egoísta, ele quer se sentir especial, mas no fim ele é só alguém tão inseguro e retraído quanto o próprio Nagara. Só que ele não consegue evoluir. E tem a questão da Aki-sensei também, que é bem legal.
São personalidades parecidas, né? Que se manifestam de forma diferente. É o Asakaze e o Nagara.
Exatamente.
E nisso, o negócio dos poderes tem um papel muito importante, né? Porque você vê que o Asakaze, ele tem um poder muito mais espalhafatoso, físico. E, sei lá, Nozomi e Nagara, por exemplo, tem... Tudo bem, o Nagara é mais físico, né? A Nozomi tem um poder muito mais... simbólico, factível, assim. E aí você vê, tipo, o quarto da Asakaze é um quarto de criança, né? É muito crianção, no fim das contas.
Bom, vamos para as considerações finais, então. A gente passa por cada um e vocês falam o que querem. Eu vou me deixar para o final, então. Sejam breves, por favor.
Para mim, ele foi um grande anime, uma grande obra. Com certeza, o projeto mais arriscado e ambicioso que o Shingo já fez até hoje. E eu acho que ele permanece como uma obra relevante justamente pelo quão estranha, experimental e fora da caixa ele é. Seja por bem ou por mal, pois eu acredito que isso talvez seja um dos pontos que está faltando ultimamente, de ter autores que tenham a coragem de fazer algo que eles querem, sem se preocupar com... se vai ser rentável ou não, e apenas dar aquela tapa e fazer isso. Então, eu gostei muito. É uma experiência bem interessante, desafiadora. E pra quem gosta desse tipo de anime, só vai fundo, que vale a pena.
Excelente direção. Eu já gosto de outros trabalhos do Natsumi, o One Punch Man que eu vi, o Bug Pop, pelo pouco que vi, quero muito ver Aka. Eu quero ver tudo desse cara daqui pra frente. Achei um ótimo gestor de projetos, ótimas ideias, apesar de não gostar tanto dos personagens. Mas é isso. Eu dei 9, eu adorei.
Achei Sonny Boy uma experiência bem agradável. Agradável acho que não seria a forma mais adequada de definir, mas foi uma experiência bem desafiadora. Eu achei bastante do anime. Acredito que ele tem muito potencial para se tornar um clássico posterior, né? Posteriormente, ele começar a ser um pouco mais valorizado. E tecnicamente eu achei fantástico, tanto direção quanto artisticamente. A escrita também, apesar de ser simples, mas ela é bem significativa, ela é bem impactante. Então eu acredito que pra quem gosta desse tipo de anime desafiador, um anime com que te faz pensar um pouquinho mais, né? Eu acredito que seja uma ótima recomendação.
Minha experiência com ele foi bem desagradável, na verdade. Eu gosto muito da direção do Shingo ainda, o estilo artístico dele é de fato muito único. E apesar de eu realmente não ter gostado do Sonny Boy, eu entendo como ele é importante, principalmente pra dar esse ar diferente a um dos animes. Querendo ou não, Sonny Boy é único, ele é diferente, e ele conquistou o seu espaço em pelo menos ser um anime que talvez você tenha que pelo menos dar uma chance pra entender o que o Shingo quis fazer. Eu só espero que os próximos trabalhos do Shingo, que ele seja roteirista, ele faça um cursinho de narrativa pra não ter tantos problemas da próxima vez.
Bom, eu vou finalizar brevemente falando que essa série, essa animação, esse projeto de animação, ele só reforçou a minha crença na capacidade desse meio como um todo, ou seja, a animação audiovisual, de contar histórias e evocar emoções que não tem como fazer em outra mídia. E eu acho que o trabalho do Shingo fazendo isso é, no mínimo, admirável, por mais questões à parte que existam a se discutir. E não tem como negar que o tema principal do anime é sobre o crescimento, e o crescimento, para muitas pessoas, pode ser decepcionante, né? Você crescer e tentar mudar algumas coisas. Mas eu acho que, no fim das contas, a série tenta mostrar que tudo que você pode fazer é tentar dar o seu melhor e aprender com as outras pessoas, com seus relacionamentos, com as suas conexões, apesar de todas as circunstâncias. Eu acho que, no final, o que fica para mim é, de toda essa experiência, não só pela excelência da arte visual, mas o que fica para mim é um diálogo do último filme de Rebuild of Evangelion, em que uma personagem fala que a vida é uma sucessão contínua de coisas boas e coisas ruins. E eu acho que o espírito que fica no final pro Nagara e pros personagens ali, o núcleo de personagens, é esse. Eu sei que Sonny Boy não é um anime para todo mundo, e de certa forma isso abre muitas margens para cada um tirar o que consegue. Eu acho que existe uma beleza na arte em ter esse ponto vago em que as pessoas podem preencher com a sua própria interpretação, com a sua própria experiência. Então, se você for um tipo de espectador que consegue mergulhar de cabeça em uma animação experimental que retrata a visão pessoal de mundo de uma pessoa, de um autor que foi autoindulgente em um grau que é muito difícil ver em anime, eu acho que Sonny Boy é o que há. E se você, principalmente se você gosta de exercitar a interpretação, ou ao menos estiver com a mente aberta para tentar buscar algo a mais nessa experiência e debater sobre isso como a gente está fazendo aqui e tentar extrair o máximo, eu acho que esse anime é uma boa valia. A gente vai finalizando por aqui esse programa, essa conversa de vários pontos e visões diferentes, e eu desde já agradeço aos convidados. Primeiramente ao Rafa, ele se dispôs a vir aqui. Ele falou desde o início que ele tinha uma visão diferente sobre o que ele viu de Sonny Boy, e isso de maneira nenhuma é um problema. A gente gosta de compartilhar ideias e sensações, experiências e críticas diferentes. E então eu agradeço a você por ter vindo aqui dessa vez. Muito obrigado.
Eu que agradeço, inclusive agradeço pelo convite, porque justamente porque na minha bolha Sonny Boy realmente não foi lá dos muitos aceitos, por mais que eu não tenha gostado, eu queria ver mais a fundo de alguém que gostou e que conseguiu tirar bastante coisa, o que fez ele ser tão, tão bem visto. Eu acho que foi uma experiência muito boa pra mim.
E também ao Miller, que já foi da casa aqui, e ele também é uma pessoa que eu acredito que tenha gostado bastante do Sonny Boy, e que veio aqui também dar um pouco da sua opinião sobre a sua visão. Valeu, Miller.
Agradeço a oportunidade de estar compartilhando aqui um pouquinho do que eu achei sobre a obra.
Agradeço a todos e por esse episódio é isso. Para você que está ouvindo, se quiser nos apoiar, por favor, compartilhe o episódio. Você pode nos seguir aí na plataforma preferida que você está ouvindo. E também você pode nos ajudar financeiramente, caso queira, na nossa campanha do PicPay. A gente deixa o link na descrição. Se você estiver vendo pelo YouTube, tem o QR Code. Você pode nos apoiar também pela campanha do Apoia-se, que é igual, apoia.se/HGSAnime, ou ainda com pix.hgsanime@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.